Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2016. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmealcompany.com/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Alves, CEO da IMC, José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora gostaríamos de passar a palavra ao senhor Milton Maia Alves. Por favor, senhor Milton, pode prosseguir.
Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência da IMC para divulgação dos resultados de 2016. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos por se juntarem a nós nessa teleconferência, em que apresentaremos informações importantes relacionadas ao desempenho da IMC, além das perspectivas relativas ao nosso foco em 2017. Também gostaria de me apresentar brevemente, já que esta é a minha primeira teleconferência com a IMC. De fato, é a minha primeira teleconferência, mas eu já estou envolvido com a companhia desde 2014, quando me juntei ao Conselho de Administração e trabalhei próximo ao time desde então. Gostaria de agradecer ao Jaime Zuck, nosso antigo CEO, pelas suas significantes contribuições à companhia, as quais trataremos adiante nessa conferência. Antes de me juntar à IMC, eu fui diretor do Fundo de Private Equity Advent Internacional por 10 anos, com foco nos setores de educação, químicos e farma. Durante esse período, eu participei ativamente de duas empresas do portfólio da Advent em papéis executivos, na Croton Educacional e na Atmosfera. Nos dois casos, meu foco era em excelência operacional, eficiência e execução. E eu me junto à IMC com os mesmos objetivos, melhorar a excelência operacional, a eficiência e a execução da companhia, o que eu explicarei em mais detalhes a seguir. No slide 2, vemos os principais destaques do quarto trimestre. Primeiro, em relação aos destaques financeiros, eu gostaria de destacar a geração de caixa operacional depois de CAPEX de manutenção. O resultado atingiu 83% do EBITDA em 2016, o equivalente a mais ou menos 84 milhões de reais. Em relação à receita líquida, hoje houve uma redução de 4,6% em reais, ou 5,2% em moedas constantes, refletindo o fechamento de 20 lojas e a redução das vendas em mesmas lojas. O EBITDA ajustado registrou uma queda de 9%, influenciado pela redução de 45% dos resultados do Brasil em relação ao ano anterior. Estados Unidos e Caribe e despesas corporativas tiveram um desempenho positivo no ano, atenuando o impacto dos resultados mais fracos no Brasil. Com parte do processo de restauração, a IMC aumentou suas provisões para fechamento de lojas e contingências, reconhecendo 48,6 milhões em itens especiais, dos quais 30,3 milhões relacionados a provisões para fechamento de lojas. Esperamos 10 lojas adicionais a serem fechadas em 2017, das quais 3 já foram fechadas no primeiro trimestre. 8,2 milhões em provisões para contingências em função do fechamento de lojas, que impliquem maiores demissões e, consequentemente, maiores passivos. 5,9 milhões relacionados a reestruturações societárias e administrativas e 4,2 milhões relacionados às despesas de consultoria do projeto de S&OP. Agora eu gostaria de recapitular brevemente os feitos de 2016 que prepara a companhia para o futuro. Primeiro, a venda de ativos combinado com aumento de capital levou a companhia para uma posição de caixa líquido de 30,6 milhões em dezembro de 2016, comparado a uma dívida líquida de 192,6 milhões em 2015, o que representa uma redução de dívida líquida de 223 milhões de reais. Em segundo lugar, temos uma estrutura mais simples, como consequência do fechamento de lojas deficitárias, que em 2016 representou o fechamento de 38 lojas, que em 2015 tinha uma margem de contribuição negativa de 9,5 milhões. Em terceiro lugar, concluindo as negociações de contratos de aeroportos, que contribuíram para uma redução de 3 pontos percentuais nas despesas de aluguéis desse segmento, já no quarto trimestre de 2016, com a redução de 4,8 milhões versus o quarto de 2015. Em quarto lugar, racionalizamos nosso portfólio em termos de marcas e operações, com a saída de operações em 7 aeroportos do Brasil, descontinuamos marcas como Wraps Go Fresh, Naturally Fast e Grano. E, finalmente, definimos os conceitos para as marcas existentes que serão implementados nos nossos restaurantes durante 2017. Agora, em relação ao nosso foco operacional e perspectivas para 2017, gostaria de destacar o que estamos fazendo para melhorar a performance já no curto prazo. Orçamento base zero. Durante o primeiro trimestre, revisamos em detalhes todas as despesas e headcount para cada centro de custo da IMC para o período de abril a dezembro. Implementamos também melhorias nos sistemas para garantir que nenhuma despesa não orçada pudesse ser realizada. Parte dos ajustes já foi realizada no mês de janeiro e a implementação completa do OBZ acontece na primeira semana de abril. Em seguida, acabamos de implementar uma nova ferramenta que darei mais detalhes daqui a pouco, que é a gestão à vista. Essa ferramenta fornece relatórios diários enviados para os gerentes das lojas com KPIs e benchmarks importantes para ajudá-los a conseguir uma maior eficiência e melhor execução. Estamos também trabalhando em iniciativas de geração de demanda, tanto que envolvem CAPEX como as que não envolvem CAPEX. Quanto às iniciativas de CAPEX, implementaremos e lançaremos as lojas piloto testadas em 2016, como o Viena Express, os quiosques da Brunella, o Viena Delish e o Olive Garden no segmento de shopping centers. Neste momento, estamos em negociação com os operadores de shoppings para definir a velocidade e magnitude da expansão em 2017. No segmento de rodovias, além de testar uma loja completamente renovada em Caieiras, investiremos nas fachadas das lojas e internalizaremos os banheiros, entre outras ações, para gerar fluxos para o restaurante. Quanto às iniciativas não CAPEX, ou seja, sem investimento, nosso esforço de geração de demanda deve ser baseado em iniciativas de trade marketing, como a de preço máximo no Viena Express, e inovação de produtos, como o do menu do frango assado. Outro destaque importante é que aumentamos o escopo do escritório de projetos, o PMO, com mais de 190 projetos tendo um monitoramento mais de perto, que gera maior produtividade, com um cronograma claro e responsabilidade, resultados tangíveis e um alinhamento claro entre a remuneração variável dos executivos e a conclusão dos projetos. Além disso, com foco nas operações, estamos aumentando o alinhamento dos colaboradores com o processo e treinamento através de programas de excelência operacional e incentivos que darei mais detalhes a seguir. Finalmente, em relação às nossas operações internacionais nos Estados Unidos, o foco é a maturação dos restaurantes recém-abertos, combinado com novos restaurantes a serem lançados, e os esforços de vendas em mesmas lojas. Em relação ao Caribe, devemos participar da licitação para novos pontos no novo terminal do aeroporto do Panamá e buscar novos acordos de para-catering na Colômbia, combinado com esforços contínuos de excelência operacional. Em suma, estamos tomando medidas importantes para melhorar a estrutura, os processos e custos da companhia, para torná-la ainda mais enxuta e mais ágil, melhor nos posicionando para quando as condições de mercado melhorarem. Agora eu passo a palavra para o nosso CFO, José Agote, para comentar os mais importantes desenvolvimentos que tivemos em 2016 e volto em seguida para falar sobre as iniciativas que temos tomado em relação ao foco operacional para 2017.
Obrigado, Newton, e boa tarde a todos. O slide 3 apresenta uma visão geral de 2016 e os principais fatores que impactaram nosso EBITDA. Em 2016, o EBITDA no Brasil foi negativamente afetado pelos menores volumes em todos os segmentos e pelo aumento nas despesas gerais e administrativas, devido ao aprimoramento na equipe brasileira, que foram totalmente compensados pelas menores despesas corporativas. Também houve uma redução de 2,5 milhões em relação ao ano anterior na linha de outras receitas, uma vez que o resultado foi afetado por reversões de impostos positivamente no quarto trimestre de 2015. Nos Estados Unidos, o melhor desempenho foi influenciado pelo aumento das receitas como resultado da abertura de 4 lojas no ano, compensando a pressão em same-store sales. Continuamos trabalhando em iniciativas para reverter a tendência de queda. Além disso, esperamos novas melhorias devido ao nosso maior foco nas vendas coletivas, novos cardápios, engenharia de cardápio e renovações de lojas, que também devem impulsionar as vendas. No Caribe, conforme havíamos previsto, o same-store sales foi pressionado pela maior concorrência no Panamá, tanto no segmento de aeroportos quanto no segmento de shopping centers. No entanto, conseguimos sustentar uma evolução positiva no same-store sales, aliada a margens mais altas, o que levou a um aumento de 17 milhões no resultado operacional em 2016, em comparação a 2015. Com relação às despesas corporativas, houve uma redução de 11 milhões devido à reestruturação corporativa. Parte da economia nas despesas corporativas foi usada para estabelecer novas equipes no Brasil. Nos próximos slides, darei mais detalhe no que foi feito em 2016 para preparar a companhia para o futuro e no que estamos fazendo para melhorar os resultados no curto prazo. Na página 4, temos os impactos da venda dos ativos na alavancagem da companhia. No terceiro trimestre de 2015, a companhia tinha uma dívida líquida de 683 milhões, o que representava uma alavancagem de mais de 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Mas depois da venda de ativos, combinada com o aumento do capital e geração de caixa no período, a companhia terminou 2016 com caixa líquido de 31 milhões. Na página 5, do lado esquerdo, vocês podem ver o valor que estamos capturando com o fechamento de lojas deficitárias promovidos desde 2015, em busca de uma companhia mais eficiente e focada. Desde o início do programa de fechamento de lojas deficitárias, fechamos 43 lojas, incluindo 5 no quarto trimestre de 2015 e 38 no 2016. Em 2015, o impacto negativo dessas lojas combinadas sobre a margem de contribuição foi de 15 milhões de reais. Continuaremos buscando alcançar os melhores padrões de execução, tomando as medidas adequadas para resolver as questões de rentabilidade das lojas deficitárias ou nas lojas que fazem parte da estratégia de racionalização de portfólio. No lado direito, temos os impactos em resultados nas negociações de contratos em aeroportos. Podemos ver que as despesas com aluguéis em aeroportos caíram de 14 milhões no quarto trimestre de 2015 para 9 milhões no quarto trimestre de 2016, o que é equivalente a uma melhora de 3 pontos percentuais com o porcentagem da receita líquida. Apesar da redução na receita líquida, devido à queda nos volumes no período. Agora, na página 6, gostaria de compartilhar mais informações quanto ao processo de racionalização do portfólio, no qual, do lado esquerdo, vocês podem ver que estamos concentrando nossas operações em aeroportos nos quais temos massa crítica relevante. São eles Guarulhos, Confins e Brasília. Estamos saindo de operações menores como Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio, Pampulha, Viracopos e Congonhas. Devemos destacar que em 2017, com o processo de privatização de aeroportos, devemos participar do processo de licitação para novos pontos de venda, desde que tenhamos um outlet share relevante e contratos de aluguel adequados. Ao lado direito, destacamos nosso foco MOS no Brasil, com as marcas Viena, Brunella e Olive Garden, e saindo das marcas menores. Na página 7, temos um breve amostra dos novos layouts dos restaurantes Brunella, Viena Delish, Viena Express e Frango Assado. Em seguida, mostraremos alguns dos primeiros resultados dessas operações renovadas, que são animadores. Agora passo a palavra novamente ao Newton, que falará sobre o foco operacional da companhia em 2017.
Obrigado, José. Agora eu vou tratar do foco operacional e das iniciativas para melhorar os resultados no curto prazo. Começando pela estrutura mais enxuta e pelo orçamento base zero. Em janeiro, fizemos um primeiro ajuste no número executivo da alta administração. É interessante salientar que algumas áreas tiveram um aumento significativo de quadro, como as áreas, por exemplo, de engenharia e TI, para possibilitar atingirmos as nossas metas. O processo de orçamento base zero permite a revisão de todas as despesas em todos os segmentos por meio de um processo de abordagem detalhado, com prestações de conta clara e bloqueios existentes, nos ajudarão a ter controle mais rigoroso de custos e despesas. Estamos finalizando esse processo e, quando divulgarmos os resultados do primeiro TRI de 2017, daremos mais detalhes e informações sobre os impactos da implementação do orçamento base zero, que se conclui agora no início do mês de abril. O slide 9 apresenta um breve resumo da nossa ferramenta de gestão à vista que acabamos de começar a implementar, com o intuito de 1. Promover um entendimento melhor e mais ágil dos resultados operacionais, que anteriormente eram monitorados semanalmente ou mensalmente. 2. Dar mais suporte a operações. 3. Permitir que ações imediatas sejam tomadas em caso de qualquer desvio. Estamos monitorando os KPIs de receitas e custos e comparando esses KPIs no âmbito de cada segmento para estimular uma concorrência saudável entre nossos gestores. Os relatórios são enviados diariamente para os gerentes das lojas, gestores regionais, diretores de segmentos e alta administração.
Agora eu gostaria de compartilhar com vocês os resultados iniciais do esforço de geração de demanda envolvendo investimentos. No slide 10, no lado esquerdo, temos os primeiros dados do Viena Delis, nosso novo conceito de restaurante lançado em dezembro de 2016. Se compararmos as vendas de fevereiro de 2017 e fevereiro de 2016, percebemos uma melhora de 56%. Em comparação com os resultados do grupo de controle, em fevereiro de 2017, houve uma melhora de 68% das vendas. No lado direito do slide, temos os primeiros resultados do novo quiosque da Brunella, que substitui uma loja já existente do Viena Café. Com a aparência e ambiente totalmente novos na loja, uma nova oferta e mix produtos, conseguimos melhorar em mais de 160% em relação ao ano anterior, e de maneira equivalente também em relação às lojas de controle. Um sucesso muito acima do planejado. No slide 11, ainda em relação às iniciativas que envolvem CAPEX, temos os primeiros resultados do recém-inaugurado restaurante Olive Garden num shopping, substituindo um restaurante Viena Delicatessen. Os resultados também são animadores, com uma média de vendas por dia crescendo 267% em comparado ao passado e 157% comparado ao grupo de controle. Apesar de preliminares, os resultados iniciais são bastante animadores. Estamos, como mencionei anteriormente, estamos negociando com os operadores de shopping as condições que vão determinar a velocidade e amplitude dessa expansão para 2017. Passando para o slide 12, eu gostaria de compartilhar uma iniciativa não relacionada a investimentos que estamos testando em mais de 10 lojas. A oferta de preço máximo no Viena Express, no nosso restaurante por quilo. Depois de analisar o comportamento dos consumidores, estabelecemos um preço máximo acima de um determinado peso. Em outras palavras, até uma certa quantidade, o cliente paga o valor proporcional por quilo. Acima disso, paga um valor fixo. Como mostrando nos gráficos do lado direito, após a implementação dessa iniciativa em janeiro, conseguimos melhorar as vendas e o número de tickets. Em suma, gostaríamos de estimular ideias e a criatividade para fomentar o aumento das vendas sem necessariamente precisar de investimentos. Iniciativas que testaremos e implementaremos ao longo de 2017. Agora no slide 13, temos o escritório de projetos que será crucial para que a gente possa entregar todos os nossos esforços e iniciativas de execução. O escritório de projetos foca principalmente em aumentar a produtividade, melhorar os controles e execução dos principais projetos da IMC. Esses projetos devem ter um prazo claro, produtos ou benefícios tangíveis. É importante destacar que a remuneração variável do top management está atrelada aos cumprimentos desse projeto. À direita, podemos ver a quantidade de projetos estimada por área, que totaliza 196 projetos. No slide 14, gostaria de discutir o que estamos fazendo em termos de alinhamento, processo e treinamento do nosso time. Do lado esquerdo, temos o nosso programa de excelência operacional, o Programa Mais, que é uma medida de excelência operacional baseada em avaliações periódicas das métricas operacionais do restaurante, sendo M a pior nota e S a melhor no que diz respeito à execução. Na parte de baixo da página, vocês podem ver a evolução das avaliações dos nossos restaurantes desde que implementamos o programa. Vocês podem notar que a maioria das operações tem resultados abaixo do esperado, o que significa que temos plena consciência que temos muito para melhorar, mas isso pode ser encarado como oportunidade, e também que temos uma ferramenta necessária e fundamental para poder gerenciar uma rede com uma quantidade tão grande de restaurantes. À direita temos o nosso programa de incentivo chamado Os Excelentes, que começou em janeiro e que premia trimestralmente o gerente de loja baseado em quatro métricas de avaliação: vendas, margem de contribuição, o Programa Mais, que eu acabei de explicar, e também a avaliação do cliente oculto. Com esse esforço somado, acreditamos que não só poderemos ter melhores resultados em termos de performance, mas principalmente em termos de satisfação do nosso cliente. No slide 15, temos as alavancas de performance da operação dos Estados Unidos, que basicamente consistem na maturação dos restaurantes recém-abertos, nos novos restaurantes a serem lançados nos próximos 24 meses e nos esforços de vendas nas mesmas lojas para grupos e novos sortimentos de produtos. Essas iniciativas combinadas devem levar a melhora das vendas combinada a melhores margens nas operações dos Estados Unidos. No próximo slide, temos as alavancas de performance para o Caribe, que tem apresentado resultados robustos, os quais queremos manter e melhorar através de melhores produtividades em custo pessoal e refeição, maiores controles e acompanhamento de custos e despesas através de orçamento base zero, maior eficiência imposta através da reestruturação societária e melhores prazos de pagamentos com fornecedores. Além disso, estamos buscando melhorias em vendas mesmas lojas através de trade marketing, novos menus e novos contratos de catering na Colômbia. Em termos de novas oportunidades, devemos participar futuramente no processo de leilão de novas áreas no novo terminal do aeroporto de Tocumen, no Panamá. E devemos ter oportunidades seletas no segmento de shoppings, tanto no Panamá quanto na Colômbia, com as marcas Carl Jr. e J&C Delícias, respectivamente. Antes de passar a palavra novamente para o nosso diretor financeiro, José Agote, eu gostaria de enfatizar que estou muito animado com as perspectivas futuras da companhia. Já trilhamos um longo caminho, mas há ainda muito a ser alcançado e tenho certeza que estamos na direção certa para conseguir maior eficiência, considerando que muito o que estamos fazendo não depende da melhoria do cenário macroeconômico. Mas quando isso acontecer, seremos ainda mais beneficiados. Agora passo a palavra para o José Agote, que apresentará informações mais detalhadas sobre nosso desempenho financeiro. Após seus comentários, também estarei à disposição para responder a quaisquer perguntas que vocês possam ter. Mais uma vez, obrigado por sua presença.
Obrigado, Newton. Gostaria de lembrá-los que os resultados são pro forma e representam a companhia após a venda dos ativos no México, Porto Rico e República Dominicana. Na página 17, mostra a evolução no número de lojas. Vemos que a empresa encerrou o trimestre com 261 lojas, o que corresponde a uma redução líquida de 20 lojas em comparação ao mesmo período do ano anterior. No Brasil, houve uma redução líquida de 25 lojas, sendo 3 em aeroportos, 2 em rodovias e 20 em shopping centers. Nos Estados Unidos, houve um aumento líquido de 4 lojas e um aumento líquido de 1 loja no Caribe. O próximo slide mostra o desempenho das vendas das mesmas lojas no quarto tri de 2016. No alto à esquerda, podemos ver o same-store sales das operações brasileiras ficou em menos 7%. O segmento de rodovias registrou uma queda de 5% e houve também uma redução de 14% no segmento de aeroportos e um same-store sales negativo de 5% no segmento de shopping centers. No canto superior direito, podemos ver que as operações dos Estados Unidos registraram uma redução em same-store sales de 1% em moeda constante. No entanto, é importante salientar que esse valor já representa uma melhora em relação à tendência negativa de 5% de 2015, à medida que começamos a perceber os resultados de algumas das iniciativas implementadas. No canto inferior esquerdo, vemos o desempenho das operações no Caribe. Conforme havíamos antecipado no primeiro trimestre, o Panamá está sob forte pressão devido a mudança no cenário concorrencial nos segmentos de aeroportos e shopping centers. Consequentemente, o same-store sales aumentou quase 0,6% no trimestre, abaixo dos mais de 10% no início do ano. Por fim, no canto inferior direito, apresentamos os resultados consolidados que mostram um recuo de 5% sobre o mesmo período do ano anterior em moeda constante e de 9% em reais. Na página 19, apresentamos os resultados consolidados da companhia, que foram impactados negativamente pelo fechamento de lojas e pelo same-store sales mais baixo. A IMC registrou uma queda da receita líquida de 7% em moeda constante e de 12% em reais. O EBITDA totalizou 18 milhões, reduzindo em 26% em comparação com o ano passado. Em moeda constante, o EBITDA caiu 19% em comparação com o ano passado, com uma queda de 0,8 pontos percentuais na margem. Em termos de geração de caixa, o caixa operacional depois de capex de manutenção sobre o EBITDA ajustado atingiu 95% no trimestre e 83% no ano, versus 72% em 2015. A próxima página mostra os resultados consolidados das operações no Brasil, ainda impactados pelo cenário macroeconômico mais fraco. O resultado operacional somou 14 milhões, uma redução de 46%, com queda de 3,2 pontos percentuais nas margens, devido principalmente ao menor volume e o impacto da inflação sobre a nossa estrutura de custos, além do menor resultado na linha Outras Receitas, uma vez que em 2015 essa linha foi afetada positivamente pela recuperação de impostos. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional deduzido do CAPEX e manutenção sobre o resultado operacional atingiu 92% no trimestre e 89% no ano, versus 88% em 2015. Na próxima página, podemos ver que as operações aeroportos brasileiros apresentaram uma redução de 14% nas vendas das mesmas lojas, que, aliado a uma redução de 3 lojas no quarto tri do ano em comparação com o quarto tri de 2015, levou a uma queda de 22% na receita líquida, que totalizou 60 milhões de reais. O resultado operacional somou 4 milhões, representando uma redução de 10% em comparação ao ano passado, mas com um aumento de 0,8 pontos percentuais na margem, devido à diminuição nas despesas com aluguéis e nos custos com alimentos. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional deduzido do CAPEX e manutenção sobre o resultado operacional atingiu 92% no trimestre e 88% no ano, estável versus 2015. Passando agora para o segmento rodovias, na página 22, podemos ver que a pressão do tráfego menor, aliada a uma maior concorrência, levou uma redução nas vendas nas mesmas lojas de 5%. Isso, aliado a uma redução líquida de duas lojas no quarto tri em relação ao ano passado, levou a um recuo de 9% na receita líquida, que foi de 118 milhões de reais. O resultado operacional somou 15 milhões, equivalente a uma queda de 19% frente ao ano anterior, devido à redução nas vendas e ao aumento nos custos com mão de obra. A margem operacional caiu 1,6 pontos percentuais no período. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional deduzido do CAPEX de manutenção sobre o resultado operacional atingiu 95% no trimestre e 97% no ano, versus 96% no 2015. No próximo slide, analisaremos as operações em shopping centers, que foram impactadas pela redução de 5% nas vendas das mesmas lojas e pelo fechamento líquido de 20 lojas com relação ao mesmo período do ano anterior, levando a uma redução de 14% na receita líquida, que somou 64 milhões de reais. É importante destacar que o fechamento de lojas está ligado ao plano da companhia de racionalizar seu portfólio e faz parte do plano de fechamento de lojas deficitárias. O resultado operacional totalizou 7 milhões, com queda de 30% em relação ao ano anterior e redução de 2,5 pontos percentuais nas margens, devido ao aumento nas despesas com pré-abertura de lojas e a diminuição nas vendas. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional deduzido do CAPEX de manutenção sobre o resultado operacional atingiu 99% no trimestre e 93% no ano, versus 91% em 2015. Agora, na página 24, falaremos sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentaremos em moeda local. No quarto trimestre, a receita líquida das operações nos Estados Unidos somou 19 milhões de dólares, expandindo 16% em comparação ao ano anterior, devido à abertura de 4 lojas, compensando a redução de 1% nas vendas das mesmas lojas. Os resultados operacionais registravam um valor negativo de 0,5 milhão no trimestre, acima do valor negativo de 1 milhão no quarto trimestre de 2015. Essa melhora foi influenciada pelo aumento nas vendas e pela maior eficiência nos custos com mão de obra e alimentos e nas despesas com vendas e operacionais, compensando o aumento nas despesas gerais administrativas. A recém-nomeada equipe de diretoria já está trabalhando em alguns projetos com o objetivo de reverter no curto prazo a tendência de queda nas vendas das mesmas lojas, com os esforços de precificação e venda sugestiva, que já geraram um melhor desempenho no quarto trimestre se comparado à média de 2016. A equipe também está trabalhando em projetos para o médio e longo prazo, como engenharia de cardápio e vendas para grupo, visando manter níveis saudáveis de crescimento das vendas das mesmas lojas. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional deduzido do CAPEX de manutenção sobre o resultado operacional atingiu 91% em 2016. A página 25 mostra as operações no Caribe, Panamá e Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em moeda constante. Como havíamos antecipado no primeiro trimestre, o Panamá está sob forte pressão devido à mudança no ambiente competitivo nos segmentos de aeroportos e shopping centers, o que levou a um crescimento de 0,6% nas vendas das mesmas lojas no trimestre, comparado a mais de 10% no começo do ano. As melhorias de custos e despesas resultantes dos esforços de excelência operacional levaram a um aumento de 46% no resultado operacional, que somou 13 milhões de reais no trimestre, com uma margem operacional de 23%, versus uma margem de 15% no ano passado. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional, deduzido do CAPEX de manutenção sobre o resultado operacional, atingiu 90% no trimestre e 90% também no ano. A página 26 apresenta a linha de lucro líquido, que registrou um prejuízo líquido de 65 milhões no trimestre. O lucro líquido foi afetado principalmente por itens extraordinários no total de 49 milhões, relativos a provisões adicionais para o fechamento de lojas e contingências, despesas com consultoria e despesas com a reestruturação corporativa e da administração. Agora, comentando sobre o fluxo de caixa da companhia, passaremos para a página 27. A companhia gerou um fluxo de caixa operacional de 17 milhões no trimestre, equivalente a um caixa sobre EBITDA ajustado de 95%. Em 2016, o caixa operacional depois de CAPEX de manutenção sobre EBITDA ajustado atingiu 83%, frente a 72% o ano passado. Prosseguindo com o fluxo de caixa, na página 28, podemos ver que consumimos 33 milhões de reais no trimestre. Os destaques do fluxo de caixa incluem o CAPEX de 23 milhões, uma amortização de dívida num total de 17 milhões e 8 milhões relativas ao programa de recompra de ações. Na próxima página, veremos o impacto do fluxo de caixa sobre a alavancagem da companhia. Em 2016, obtivemos uma redução da dívida de 323 milhões de reais. Usamos os recursos do aumento de capital e das vendas de ativos para quitar antecipadamente nossas dívidas. Ao final de dezembro, a posição de caixa líquida da companhia totalizava 31 milhões de reais. Isso encerra as minhas observações sobre os resultados financeiros e, a partir de agora, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, na qual estaremos totalmente à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas sobre a companhia.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto verificamos as perguntas. A primeira pergunta recebemos do Sr. Fábio Monteiro, do BTG Pactual. Pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Eu queria explorar um pouco a questão de abertura de lojas este ano, se vocês já têm uma ideia mais precisa aí do que deve ter de adição por formato e também o que seria o CAPEX aí para considerar este ano. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é com relação à evolução de margem. Vocês mencionaram uma série de iniciativas, essa preparação da empresa para esses próximos trimestres e anos, né? E, obviamente, ainda tem o macro ajudando um pouco aí, enfim, com o tráfego no aeroporto, estrada bastante pressionado, mas queria entender como é que vocês enxergam evolução de margem, e mais especificamente no Brasil, para 2017. Em função de todas essas iniciativas. Muito obrigado.
Oi, Fábio. Aqui o José Gotti. Obrigado pelas perguntas.
Oi, José. Obrigado.
Então, na sua primeira pergunta da abertura de lojas, 2017, a gente não tá dando guidance por formato, também não estamos dando guidance do CAPEX. No fim do ano passado, no Investor Day, apresentamos qual é o plano de CAPEX, mas com o contrário do Newton, estamos revisando os planos de CAPEX e de expansão.
E parte, aqui é o Newton, Fábio, parte da quantidade de lojas que eventualmente vai ser aberta ainda nesse ano depende da negociação que a gente está tendo com todos os grupos de shopping para envolver reshapes, novos modelos e eventualmente novas lojas. Isso está acontecendo ainda nas próximas semanas. Então, acho que talvez, quando a gente estiver divulgando os resultados do primeiro TRI, a gente já consegue dar uma visibilidade bem clara. No mínimo, falando de Viena Express, a gente acha que a gente deve ter pelo menos 4 novos Viena Express no modelo novo, como a expansão dos pilotos, isso independente de negociação do shopping. Os reshapes aqui, não novas lojas, tá?
Tá,
sobre evolução de margem, a gente já deu esse guidance no passado. A gente acha que a margem só no Brasil deveria ser, num ambiente normal, de pelo menos 10%. Pode ser até um pouco maior, mas acho que 10% é um número onde a gente tem um pouco de conforto. A gente não sei te dizer quando que a gente vai conseguir atingir de volta esse patamar de margem, está trabalhando que seja no curto prazo, né? A gente ainda não consegue cravar qual seria o valor da margem para 2017.
Tá legal, tá bom. Muito obrigado.
Okay. Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem novamente enquanto verificamos as perguntas. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Maia Alves para as considerações finais.
Eu queria agradecer mais uma vez o tempo de vocês hoje e reforçar o ponto que estamos focados em eficiência e execução nessa nova fase da AMC. E ficamos à disposição, viu, canal de RI, para responder novas perguntas e dúvidas. Obrigado a todos e boa tarde.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.